O semáforo está a funcionar ou está avariado? É o que vamos perceber agora numa semana intensa de crise interna no governo e estamos também com o Congresso do PSD mesmo à porta. É nosso convidado, o deputado social-democrata Duarte Pacheco, junta-se aqui à Judite França, ao Bruno Vieira Amaral e à Vanessa Cruz, que faz a moderação deste semáforo político.
Já vamos ao Congresso do PSD, que tem oficialmente novo líder a partir deste fim de semana, Luís Montenegro, mas comecemos pelo tema que tem aquecido a atualidade política, o episódio aeroporto ou aeroportos, entre Pedro Nuno Santos e António Costa. Duarte Pacheco, bem-vindo. O ministro deveria ter apresentado a demissão, o chefe de governo devia tê-lo demitido ou o presidente da República deveria ter forçado esta demissão ou não era caso para tanto?
Muito boa tarde a todos, quer a quem me acompanha neste painel, quer, nomeadamente, a quem está a ouvir. E obrigado pelo convite, naturalmente. Ora bem, já lá vai o tempo em que havia responsabilização e em que havia liderança. Todos nós recordamos quando o professor Cavaco Silva pediu a demissão de um ministro, como primeiro-ministro, porque contou uma anedota. Pode haver aqui muita coisa por explicar, mas o facto do ministro ter tomado uma decisão destas sem que o primeiro-ministro tivesse consciência daquilo que ia sair e, sobretudo, depois das afirmações públicas, e que eu não acredito que o Dr. Pedro Santos as desconhecesse, que a decisão final só seria tomada depois de conversações com o líder da oposição. Porque estamos a falar de um investimento que vai durar décadas e que, portanto, ultrapassa por muito o mandato deste governo. E para se evitar aquilo que tem andado sempre a acontecer com esta matéria e em outras, que andar para a frente e para trás e nunca mais as coisas avançam, depois do primeiro-ministro ter feito essas declarações, ter vindo cá para fora com esta decisão, significa que, de facto, há aqui uma desresponsabilidade. Quer dizer, é tirar o tapete ao primeiro-ministro e o primeiro-ministro é tirar o tapete ao ministro. Mas depois fica tudo bem.
Duarte Pacheco, deixe-me só perguntar-lhe se consegue perceber o que é que poderá ter levado o ministro Pedro Nuno Santos a fazer o que fez, porque acho que verdadeiramente é difícil prescrutar esse raciocínio.
É muito difícil. E sinceramente, eu sou amigo do Dr. Pedro Nuno Santos, quer dizer, mas uma coisa é a amizade pessoal, outra coisa é este acto. Este acto só poderia ter uma demissão. Era a admissão imediata do ministro. Quer dizer,
então isto prova que Pedro Nuno Santos tem mais peso no poder até do que, enfim...
Se fosse o primeiro-ministro, garanto-lhe que não ficava nem mais um segundo. Ponto.
Mas então, mas percebe a decisão de António Costa?
Agora, outra coisa é, eu penso que aquilo que poderá ter acontecido é que o Dr. António Costa sabe que ele tem, de facto, peso político no partido, e que se o fizesse... Teria, se calhar, uma fonte de oposição dentro do partido, se calhar superior à de vários partidos da oposição juntos. E para evitar isso, o Dr. António Costa engole um elefante e mantém-o em funções. Mas isto se prova a fragilidade do primeiro-ministro e a sua falta de liderança, que ficou claramente evidenciada. Porque quando se tem o pulso no governo, quer dizer, um ministro que toma estas decisões não fica em funções. Agora, a pergunta está bem colocada, que é o que é que terá passado pela cabeça do Dr. Pedro Nuno Santos. Eu acho que vamos ter que aguardar algum tempo para compreender o que é que esteve por trás desta decisão, porque não é clara e quer dizer, não tem lógica nenhuma, ele é uma pessoa inteligente, portanto, há ali. Vamos ter que aguardar, se calhar até há algum livro de memórias que um dia venha a ser escrito.
Mas isso ainda teríamos que esperar muito para isso. Acha que nesta decisão de António Costa e também de Pedro Nuno Santos de se manter no governo, terão pesado mais os cálculos relacionados com a vida interna do PS e a eventual futura sucessão de António Costa por Pedro Nuno Santos do que os interesses do país?
Ai, não tenho qualquer dúvida. Não tem qualquer dúvida. O Dr. Pedro Nuno Santos sabe que precisa de estar no governo para alimentar a sua máquina de apoio e desenvolver as políticas que acha que deve pôr em prática. E por isso tem que lá estar. mesmo que lhe retirem o tapete, como foi retirado. O Dr. António Costa percebeu, como disse há pouco, que se ia ter uma fonte de oposição no Partido Socialista que ia ser arrasadora. E perante isso, olha, engoliu um elefante. Uhum. Agora, eu acho que nada vai ficar igual. Nada vai ficar igual no governo. E isso evidencia que o Dr. António Costa, porventura, devia ter um número 2 muito forte, porque percebemos que a agenda do Primeiro-Ministro é intensa, e sobretudo com muitas deslocações ao estrangeiro, e portanto, quando é assim, é preciso ter um número 2 com um peso político que a doutora Mariana Vieira da Silva não consegue ter com alguns dos seus colegas.
E visto que foi isso que sucedeu, que Pedro Nuno Santos se mantém no governo, qual é que acha que deveria ter sido a posição de Marcelo Rebelo de Sousa, do Presidente da República?
O Presidente da República disse e repetiu que a composição do governo compete exclusivamente ao Primeiro-Ministro. E, portanto, refugiou-se num aspecto legal para não querer tomar nenhuma posição, não querer ser ele o protagonista de uma crise dentro do governo e do Partido Socialista.
E aquele pedido de desculpa de Pedro Nuno Santos acaba por deixar o ministro mais fragilizado? Já disse aqui que se fosse primeiro-ministro teria demitido logo, mas tendo em conta que vai continuar, ainda poderá... Enfim, deixar passar algum tempo e depois já ninguém se esquece, ou acha que isto vai marcar?
Vai marcar. Não há, estas coisas não se esquecem. Como é óbvio, agora vai para, eu presumo que vai viver um momento de mais low profile, tem as férias também que ajudam, e depois de outubro ou setembro, ok, poderá voltar a ganhar alguma visibilidade. Mas as coisas não voltarão a ser iguais. Não tenho qualquer dúvida, e sobretudo vai ser muito interessante avaliar, depois do diálogo que o Dr. António Costa disse que ia ter com o Dr. Luís Montenegro sobre o assunto e com o Presidente da República, qual é que vai ser a decisão final. E veremos então se então há mesmo uma decisão oposta àquela que incidenciada pelo Ministro e como é que o Ministro se comporta. É porque ainda vamos ter esse segundo ato desta cena. Mas esse segundo ato temos que aguardar pelo diálogo que o Primeiro-Ministro disse que ia ter com o líder do PS.
E lhe perguntar precisamente isso, tendo em conta a fragilização do Ministro, estará ele em condições de levar a cabo, de continuar a gerir este dossiê e também pedir a sua opinião acerca desta decisão? Parece-lhe a decisão mais acertada de um duplo aeroporto que depois passa a ser só o único de Alcochete?
Em primeiro lugar, o ministro já está fragilizado. Se o diálogo do Dr. António Costa e do Dr. Montenegro for no sentido de apresentar uma solução diferente desta, o ministro não só fica fragilizado, como fica completamente desautorizado. E, portanto, ele pode se manter sem funções. O Dr. Eduardo Cabrita também se manteve em funções durante meses. Não existia, era politicamente, deixou de existir. E agora o seu sucessor está a tapar os buracos que ficaram na administração interna.
Que leitura faria se Luís Montenegro não quisesse participar aqui de uma solução conjunta?
Não, eu acredito, e aliás o PSD já há muito tempo, até com sucessivas lideranças, muito antes do Dr. Rui Rio, já na altura o Dr. Pedro Passos Coelho, defendiam que as grandes obras estratégicas do país deviam ser coordenadas e avaliadas pelos dois principais partidos. Porque essas grandes obras que envolvem muitos milhões de investimento, primeiro, não têm caráter ideológico. E, em segundo lugar, desde a sua decisão até à sua execução e depois operacionalidade, passam uma década, década e meia, duas décadas, e, portanto, sucessivos governos. E, de facto, o país não pode viver sistematicamente, hoje a decidir uma coisa, vem um governo que desfaz e voltar tudo à estaca zero e depois voltamos a fazer mais estudos. E assim passamos décadas e perdemos. Olha, se calhar essa é uma das razões. eleições, porque o país está a ficar na cauda da Europa.
Mas acredita que Luís Montenegro vai logo a abrir, dar a mão ao PS nesta questão
não
do aeroporto?
Dar a mão, não é dar a mão ao PS, é conversarem. Disseste que o Dr. Luís Montenegro terá que ouvir os seus especialistas também nesta área e depois dizer qual é a opinião do PSD. E se for possível, o entendimento, excelente. Agora, não é dar a mão, não é dizer, olha, está aqui a proposta do PS, subscreva-a para baixo. Não, não é essa. De certeza, o papel do Dr. Montenegro, tem, eu acredito que seja isso que é na sua cabeça.
E parece-lhe que, que a proposta a ser apresentada a Luís Montenegro, até ouvindo as declarações que fez António Costa, podem passar por um projeto tal qual Pedro Nuno Santos apresentou?
Eu sinceramente, em primeiro lugar, não sou especialista na área. Portanto, tenho dificuldades agora. Assim, como cidadão e com quem olha para as contas públicas, acho que é uma tonteria que o país ir fazer. Nós estamos aqui a discutir fazer um aeroporto, agora de repente vamos fazer dois. E abandonar aquele que tem sido, se calhar, o ponto forte para que o turismo em Lisboa tenha crescido como tem crescido, que é de facto ter um aeroporto de grande proximidade para o turismo de curta duração, que faz trazer milhares e milhões de pessoas para os break fins de semana por toda a Europa, em que as pessoas pensam, eu tenho dois dias, vou à sexta e regresso ao domingo, e eu não perco tempo, não vou fazer 300 quilómetros ou 200 quilómetros. Claro que daqui a pouco começam a ficar assustados, quando pensam que depois perdem duas horas à espera das malas, ou para passar aqueles que não façam parte da União Europeia, para passar o controle de passaportes. E por isso é que, de facto, nós temos que encontrar uma solução rápida, complementar ao aeroporto de Lisboa. Agora, ir gastar milhões no Montijo, para depois o desativar, para que ficasse só o outro em Alcochete, vai ser que o dinheiro não é do Dr. Pedro Nuno Santos, é de todos nós, mas temos que saber-lo gerir como gerimos a nossa casa.
Uhum. Eduardo Pacheco, já vamos falar sobre o PSD e sobre esse congresso deste fim de semana, mas antes, a Judite França também tem aqui um sinal para atribuir a Pedro Nuno Santos esta polémica. Judite, é um sinal intermitente, não sei de que cor...
É um sinal intermitente, é daqueles amarelos, não é? Que está, diz que está fora de serviço, e eu acho que Pedro Nuno Santos vai ficar assim a pescar, intermitente, fora de serviço durante alguns tempos, mas é aquela sinalética que diz, não tarda, será arranjado o semáforo, não se preocupem que o semáforo voltará a dar a luz normal. Porque eu acho que no meio desta confusão toda, conseguiu duas coisas. Uma é ter aquela ideia de que é um fazedor e que tentou resolver um problema que tem 50 anos e que ainda ninguém conseguiu resolver, e depois, apesar desta imagem de impulsivo, catraio, que fez uma coisa que não devia, depois veio pedir desculpa, conseguiu mostrar que tem um peso enorme dentro do partido e dentro do governo, e que se alguém tivesse dúvidas, o próprio António Costa, se tivesse dúvidas, ficou sem elas. E, portanto,
sai fragilizado por um lado, mas por outro lado pode até ganhar com isto.
Mas eu acho que no médio e longo prazo, e tendo em conta aquilo que Pedro Nuno Santos quer ser no futuro, pode mostrar que, afinal de contas, tem uma capacidade de liderança que depende muito pouco de António Costa. Quando António Costa consegue abafar tudo dentro do governo, não é? Todos os ministros estão abaixo de António Costa, Pedro Nuno Santos pôs a cabeça de fora e, apesar de ter levado um ralhete, não ficou sem cabeça. Continua lá, não é? E, portanto, eu acho que aquilo que António Costa fez, do mal ou menos, fez o melhor que era para si, porque ter um Pedro Nuno Santos fora do governo, agastado, com uma demissão, chateado, era bastante... podia ser bastante difícil para os próximos anos de António Costa.
Mais
eu acho,
por perto.
E eu acho que, só mesmo para terminar, eu acho que Marcelo Marcelo Rebelo de Sousa disse isso ontem em Marcelês, mas disse isso quando diz que o Primeiro-Ministro fez a escolha mais ou menos feliz pela avaliação que a cada momento faz, mais ou menos feliz dos seus colaboradores. E, ou seja, fez o melhor que era para si, independentemente da escolha de Pedro Nuno Santos, depois disto poder não ser a mais óbvia.
E temos aqui uma avaliação para fazer no sinal escolhido pelo Bruno Vieira Amaral e que nos vai dar aqui a ponte para o tema PSD, um sinal vermelho para Rui Rio, que está de saída da liderança.
Sim, como uma avaliação global da liderança de Rui Rio, que fica para a história como o líder do PSD que assistiu de camarote a um período inédito de domínio do PS e um período inédito e inesperado. Ele podia ter aproveitado a geringonça para criar uma frente anti-geringonça, não conseguiu. Perdeu as eleições em 2019 e viu António Costa em 2022 conquistar uma maioria absoluta que era absolutamente improvável. E não é possível olhar para o panorama político português e não estabelecer uma correlação entre a liderança do Rui Rio e estes resultados, a não ser que achemos que isto aconteceria com qualquer outro líder da oposição. Eu acho que não. Perdeu duas legislativas, perdeu autárquicas, resultados muito negativos, PSD completamente afastado do poder. Eu diria que era uma CDSização do PSD, se não se desse o caso da OCDS, teria acontecido coisas ainda piores. Mas Rui Rio sai do PSD com esta coisa quase contraditória. Não sai muito chamuscada, a imagem dele não sai muito chamuscada, mas sai também sem qualquer capital político. Não é possível imaginar Rui Rio a fazer qualquer outra coisa em política a partir de agora. Normalmente, quando os líderes da oposição saem, muitas vezes têm aquela esperança de virem um dia a ser presidentes da República, candidatar-se, como aconteceu, por exemplo, com Jorge Sampaio. Rui Rio, eu acho que acabou completamente politicamente, ainda que a imagem dele não saia pessoalmente, não saia muito chamuscada desta liderança muito negativa para o PSD.
Sinal vermelho para Rui Rio, Duarte Pacheco. Não deixa um legado?
Ora bem, o Dr. Rui Rio, aliás, acabou de ser reconhecido, do ponto de vista pessoal, sai com o seu capital incólume. A perspectiva que não produz uma imagem pessoal desgastada. Para o PSD, conseguiu a recuperação em termos autárquicos, que é verdade, mas não ganhou as eleições legislativas e, pelo contrário, o Partido Socialista conseguiu crescer e alcançar a maioria absoluta. Mas sentimos que, ao contrário do que acontece na Europa, em que há um desgaste muito grande dos partidos tradicionais, em Portugal, e eu digo isto felizmente porque acho que é importante para a democracia, o PS e o PSD continuam a valer a 70% e a ter mais de 85% dos assentos parlamentares. E, portanto, isso também é relevante, o que significa que, ao contrário daqueles que nos diziam, que esse tipo de liderança que apostava na credibilidade e não propriamente numa oposição aguerrida, iria fazer desaparecer o PSD, não fez. Não lhe deu aquilo que todos nós, como militantes do PSD, desejamos, que é a vitória. Porque entendemos que temos capacidade de fazer mais e melhor pelo país. Mas aquele mau augúrio que alguns também protagonizavam, que o PSD iria desaparecer, ficou muito longe disso acontecer.
Eduardo Pacheco, deixe-me só fazer-lhe duas perguntas numa só e peço-lhe uma resposta de 30 segundos. Como é que vê a saída de Paulo Mota Pinto, de líder da bancada parlamentar do PSD, tendo sido ele eleito com mais de 90% dos votos há menos de 2 meses e já agora se estaria disposto a liderar a nova bancada? Eduardo Pacheco? Pensava que teríamos aqui ainda a oportunidade de ouvir esta resposta da parte do deputado do PSD, mas infelizmente parece que perdemos o contacto. Ou então não, se talvez tenhamos, não temos essa hipótese, mas certamente iremos contar com o Eduardo Pacheco numa outra ocasião. O PSD vai ter congresso este fim de semana no Porto, as inscrições começam já esta noite e, claro, a Rádio Observador vai acompanhar tudo a par e passo. E este foi o Semáforo Político. Nós voltamos na próxima semana.
rádio.